Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil literário com Caroline Kraus Luvisotto, que é autora do livro Cultura Gaúcha e Separatismo no Rio Grande do Sul. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Inicialmente, Caroline, eu gostaria de saber como surgiu a ideia deste projeto.
Bom, eu iniciei a minha graduação em Ciências Sociais no ano de 1997. E nesse ano eu já comecei a me interessar por estudos relacionados ao Rio Grande do Sul. Desenvolvendo pesquisas, lendo mais sobre o assunto, eu percebi que o tema do separatismo ele era muito particular no que se referia aos gaúchos. E comecei a aprofundar as pesquisas já na graduação. Esse estudo, que no princípio ele tinha um caráter mais dentro da área de ciências políticas, ele acabou se transformando num estudo no mestrado na área de antropologia, que resultou nessa discussão sobre separatismo e cultura gaúcha no Rio Grande do Sul.
Essa questão que a senhora colocou é muito marcante nos anos 90, porém a ideia de separatismo é remota. A senhora poderia falar um pouco desse processo?
Na verdade, a história de colonização e ocupação do estado do Rio Grande do Sul, ela é marcada por diversos tipos de conflito, disputas de terra, posses por identidade cultural, e isso também ocorre em outras regiões do país. Não é uma particularidade apenas do Rio Grande do Sul. É até uma ressalva que eu deixo claro no trabalho, que o separatismo, assim como em outras partes do mundo, ele também é marcante em outras regiões do país. No estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um episódio muito importante, que é a Revolução Farroupilha, bem famosa, inclusive, motivo de livros e seriados de TV, que marca 10 anos de disputas por terra. Esses 10 anos, eles acabaram dando origem a um sentimento, a um pensamento de independência nessa região do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, produto da Revolução Farroupilha foi a proclamação da República Rio-Grandense. O Rio Grande do Sul vivenciou 10 anos de independência em relação ao Brasil, entre 1835 e 1845. Reintegrado ao Brasil, esse sentimento de independência, o sentimento de separatismo, ele persistiu. E isso, entre todas as disputas políticas do Estado, o Estado já reintegrado ao país, isso continuou fazendo parte das discussões. E nós temos, a partir da década de final da década de 80, começo da década de 90, um movimento organizado que tenta retomar essas origens históricas do separatismo, que remetem à Revolução Farroupilha, e resgatam esse sentimento e criam, na década de 90, no início da década de 90, um movimento que pretendia conscientizar e popularizar essa ideia do separatismo entre os habitantes da região sul do país.
Algo que me chamou a atenção no seu livro foi que, além da história, existem as entrevistas de campo realizadas em cidades do sul do país. Imagino que isso deve ter sido uma grande experiência, não foi?
Sim, sem dúvida. Foi uma experiência muito interessante, que veio somar muito ao trabalho. Foi feita uma pesquisa em 5 cidades e nós identificamos. Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente, então nós temos homens, mulheres, jovens, a idade adulta e terceira idade. Não foi escolhido também classe social. Todos responderam a um questionário, que era um questionário fechado, com perguntas e respostas já pré-estabelecidas. Essas perguntas e respostas, elas pretendiam formar um quadro geral de qual era a visão que esses gaúchos tinham em relação ao movimento separatista. Então, de como eles viam esse movimento, e até o ponto de se eles eram a favor ou não à separação. O grande resultado que nós encontramos, e que foi ao encontro também de outras pesquisas realizadas por institutos de pesquisas como o Ibope, o Gallup, por exemplo, é de que esses habitantes, grande parte deles, eles eram sim a favor do separatismo, porém eles não aceitariam lutar para que o estado do Rio Grande do Sul se separasse do Brasil, né? Luta armada, nem pensar, é uma coisa que eles não admitem, é um movimento pacífico, então eles não queriam que esse movimento separatista tivesse consequências negativas, a ponto de uma luta armada para efetivar a separação. E é claro que existem também visões contrárias. O movimento separatista ele não é uma unanimidade, nem no Rio Grande do Sul e nem em outras partes do país onde existem outros movimentos também. Mas foi uma experiência muito positiva, sem dúvida nenhuma.
A senhora analisou também documentos que fundamentam o separatismo. A senhora poderia falar sobre os argumentos que constam desses documentos?
Sim, foi feito um trabalho descritivo, né? Não foi feita uma análise do discurso dos separatistas naquele momento. Então eu descrevo ali alguns trechos dos principais documentos, que são os documentos base do movimento separatista, que são a carta de princípio, a carta de intenções também do movimento, e esses documentos, eles demonstraram que os separatistas, eles se apegam em valores históricos, como a Revolução Farroupilha, por exemplo, para afirmar que o Estado do Rio Grande do Sul já tem uma tradição separatista independente, também em aspectos culturais, dizendo que a configuração histórica e cultural do Rio Grande do Sul, ela é diferente das demais regiões do país, dos demais estados e regiões do país, portanto, pela sua particularidade, ela poderia sobreviver sozinha, essa configuração histórico-cultural. Também alegam fatores geográficos, por exemplo, que a região sul do Brasil, ela tem condições pelo próprio investimento da agropecuária e de Foz do Iguaçu, né, das termas de Foz do Iguaçu, que poderiam ser utilizados também para geração de energia e emprego. E tem, sem dúvida nenhuma, os fatores políticos. Eles alegam que o Pacto Federativo do Brasil, ele está em constante questionamento, uma vez que os estados, todos os estados da federação, eles têm um peso diferente na hora de decisões no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, isso são elementos que são fortes e marcantes no discurso dos separatistas. Nós fizemos uma análise descritiva e não na análise do discurso, ponderando quais são, de fato, qual é, de fato, a intencionalidade desses elementos que eles colocam nos documentos separatistas, né?
É muito interessante nessa citação que a senhora faz, que existe, na verdade, um movimento de globalização muito forte e, por outro, de recuperação de identidades específicas. Existe aí uma certa ambiguidade, não é?
Sim, existe sim essa ambiguidade. Inclusive, essa é uma discussão que eu estou trazendo para a minha tese de doutorado, uma tese que eu já finalizei, vou defender agora no dia 26 de fevereiro, que trabalha a questão da tradição e da modernidade. E eu resgato essa discussão. Eu concordo com você, é um movimento muito dialético. Mas justamente, eu entendo o seguinte, justamente por esse movimento de globalização, que globaliza cultura, economia, política, religião, né? Nós temos um acesso rápido. Então, esse movimento é justamente porque ele tenta homogeneizar, quer dizer, todo mundo pode ser igual, é nesse momento que se exaltam os fundamentalismos, que querem se exaltar as diferenças, e aqueles que se julgam iguais, no caso dos indígenas, por exemplo, eles querem se fortalecer no grupo para ficar imunes a esse movimento de globalização, de homogeneização. Então, na tese de doutorado agora, eu continuo essa discussão e trabalho especificamente isso. Como que a tradição gaúcha está se fortalecendo frente a esse movimento de globalização e como que nesse período que nós vivenciamos, identificado como modernidade tardia, essas tradições elas servem como um liame, como um fio condutor de relações sociais dentro desses grupos.
Em 2010, essa questão do separatismo permanece vicejante em alguns segmentos no Rio Grande do Sul?
Em alguns segmentos, sim, sem dúvida nenhuma. O que ocorreu é que esse movimento ele foi muito criticado pela mídia e pelos próprios integrantes, né, do movimento separatista. Houveram muitos problemas relacionados à má condução do movimento separatista entre os próprios membros. Muitos deles acabaram se exaltando e acabaram transformando esse movimento numa bandeira política que não fazia parte da intenção da maior parte do grupo, né? Levaram isso para um lado político e não pelo lado histórico e cultural. Então o movimento por si só enfraqueceu e a mídia também massacrou bastante esse movimento no final das décadas de 90. Existem focos separatistas ainda no Rio Grande do Sul, existem focos separatistas também forte em Minas Gerais e no Nordeste também. Mas esses movimentos, eles são muito mais ideológicos do que, de fato, movimentos ativos que pretendem concretizar ações no sentido de separação.
A senhora poderia falar de um pouco sobre outros focos fora do Rio Grande que também trabalham com o separatismo? Creio que eles são menos conhecidos.
Exatamente. Nós temos um movimento do Nordeste Independente, por exemplo, que é um movimento forte, que agrega alguns estados do Nordeste. Esse movimento, ele iniciou-se no ano de 95, 96, mais ou menos, E no ano de 2000, ele se fortaleceu bastante com a criação do Centro de Tradições Nordestinas. É como se fosse o Centro de Tradições Gaúchas, mas ele ocorre no Nordeste e está se espalhando também pelo Brasil. Esses centros de tradição nordestina, eles pretendem, assim como o Centro de Tradição Gaúcha, fortalecer a identidade cultural dos nordestinos dentro e fora do Nordeste. E esse movimento separatista, que pretende criar um Nordeste diferente, ele também tem as mesmas características do movimento do Rio Grande do Sul. Eles se apegam em movimentos históricos. Nós também tivemos nos estados do Nordeste revoltas, no século XIX, relacionadas a movimentos de independência, Guerra do Contestado, outras, enfim, que eu não me lembro agora nesse momento, mas nós tivemos algumas nesse sentido, e muitas dessas revoltas, elas ocorreram e são momentos históricos e marcantes que os separatistas nordestinos carregam também. Sem contar a própria localização geográfica dos estados do Nordeste, que fazem um uso muito grande do turismo. E isso é um ponto econômico forte para eles fortalecerem e basear-se numa determinada independência. Temos um movimento em Minas Gerais, que é o movimento da independência do Triângulo Mineiro. Esse movimento é um movimento que é bastante discutido, mas ele é pouco conhecido. Também tem as mesmas origens históricas, que remete até a Tiradentes. Então, nós temos uma tradição no Brasil de movimentos na década, no século XIX, que acabaram criando esse idealismo do separatismo no século XX.
A senhora falou sobre os CTGs, que são os Centros de Tradições Gaúchas, que estão presentes em boa parte do Brasil. Nesse sentido, por um lado, eles visam a preservação de uma identidade cultural, mas por outro, tem um conteúdo separatista. Isso ocorre em paralelo?
Na verdade, assim, oficialmente no Centro de Tradição Gaúcha não se discute separatismo. Né? Oficialmente não se discute dentro do Centro de Tradição Gaúcha. O que ocorre é que os membros, eles são livres para fora do CTG, né, fora do Centro de Tradição, eles atuarem politicamente, socialmente, religiosamente, da forma que eles quiserem. Então, muitos tradicionalistas são separatistas também, porque eles acreditam que essa identidade cultural, essa aliança em torno, esse vínculo identitário que eles têm em torno da cultura gaúcha, ela é importante a ponto de manter uma união, uma identidade cultural de um povo isoladamente do resto do país. Mas dentro do CTG propriamente, essas discussões não podem ocorrer. Oficialmente elas não ocorrem.
No seu doutorado, a senhora também trata da questão do separatismo. Eu queria saber qual o passo a mais que a senhora dá justamente nessa questão em relação ao livro que está sendo lançado agora.
Agora, nesse momento, com o livro, eu encerrei a discussão em torno do separatismo, que foi uma discussão que fez a relação entre o separatismo e a cultura gaúcha. Uma visão mais antropológica. Continuando essa discussão, eu trabalho o que foi identificado no livro, durante a dissertação de mestrado, é que um aspecto muito marcante que envolvia o discurso do separatismo, dos separatistas, era justamente a questão da tradição gaúcha, o apego que eles tinham às tradições gaúchas. E aí eu cheguei até a figura do tradicionalista, do gaúcho tradicionalista, aquele que tem apego às tradições e que luta para disseminar, preservar e cultuar essas tradições. E aí eu trouxe isso para a tese. Então, a discussão agora, ela não está baseada no separatismo, mas sim como que esse vínculo identitário, que também reforça o discurso separatista, como que esse vínculo identitário, ele pode ser identificado agora, no século XXI, como um movimento que identifica o Brasil num cenário de modernização reflexiva. E essas tradições, elas servem de condutores de relações sociais, elas servem como referência de um grupo, do grupo gaúcho, frente a outros grupos, daqueles que não são gaúchos. E também ela permite que a gente possa estudar como que nós estamos, hoje no Brasil, nós estamos vivenciando relações que em outros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, já estão sendo vivenciadas há algum tempo, que é o caso da modernização reflexiva, onde o sujeito, ele vivencia suas experiências, ele começa a racionalizar as suas ações. Então, eu mostro que as tradições gaúchas, elas estão sendo racionalizadas e, dessa forma, elas não servem apenas como caráter lúdico, de diversão, de entretenimento, mas também uma forma de manter esse grupo social junto e unido.
Na verdade, existe uma valorização não apenas do fator separatista, mas também cultural.
É isso mesmo. É uma maneira de identificar os gaúchos frente a outros indivíduos que não são gaúchos, que não têm a mesma origem, e esses gaúchos tradicionalistas, eles se esforçam para manter e preservar esse vínculo identitário frente aos demais. É isso mesmo.
E quais seriam os principais elementos que marcam a tradição gaúcha?
Nós temos aí diversos elementos. Os principais, que são os mais conhecidos, são os elementos relacionados à dança, cultura popular, música, a culinária, que também é bem marcante, e as festividades que são feitas em todo o estado e em todas as partes do país também, que envolvem competições, campeonato de cultura gaúcha. Então, esses são os elementos principais, são encontros, festivais que ocorrem localizados em cidades, em regiões dentro do Rio Grande do Sul, depois um campeonato estadual que vai tirar os campeões tradicionalistas que vão concorrer com outros tradicionalistas gaúchos de outro estado. Como eu falei, o CTG, ele tem o Centro de Tradição Gaúcha, existem mais de 2.800 centros de tradição gaúchas no Brasil, e 12 centros de tradição gaúcha oficiais fora do país.
É um universo muito amplo. Creio que quando a senhora entrou nele, não tinha noção do tamanho, não é mesmo?
É. Quando a gente faz uma análise só da literatura, a gente não tem a dimensão do que é na prática. Então, pelas minhas andanças no Rio Grande do Sul, são praticamente 13 anos de pesquisa no Rio Grande do Sul, e nesses 13 anos eu pude vivenciar a força que a tradição tem. É claro que nem todos os envolvidos com a tradição gaúcha têm a consciência dessa força, né? Eles participam como membros, como simpatizantes, eles talvez não adotem isso como um estilo de vida. E é por isso que existe o termo tradicionalista. Aqueles que adotam isso como um estilo de vida, aqueles que vivenciam de fato a tradição, eles levam o nome de tradicionalista. E a gente não tem essa dimensão até entrar nesse universo. Então, são 2.836 centros de tradição gaúcha no Brasil. É muito centro de tradição gaúcha, né? Então, nós identificamos aí uma força muito grande para preservar essas tradições em todo o território nacional.
Professora Caroline, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber se a senhora pode deixar, por favor, um contato para os ouvintes que estão nos ouvindo e querem conhecer mais dessa questão da cultura gaúcha e do separatismo.
Posso sim. Então, o meu e-mail de contato é caroline@marilha.unesp.br.
Poderia repetir, por favor?
É caroline@marilha.unesp.br.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Caroline Kraus Luvisotto, que é autora de Cultura Gaúcha e Separatismo no Rio Grande do Sul. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
Agradeço bastante a oportunidade e o apoio que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp deram para a realização desse trabalho, e eu tenho certeza que outras iniciativas como essa vão fazer também trabalhos muito bons aparecerem. Muito obrigada. Tchau.